Rádio Senado nas eleições 2022.
Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rede Senado de Rádio e por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Eu sou Gesiel Carvalho e agora mais um boletim da cobertura especial das eleições 2022. Você pode participar dessa cobertura. Como é que está a votação aí em seu bairro, na sua cidade? Você já votou? Anote o nosso WhatsApp 61986119591. 61 código de Brasília 986119591. Além do Zap, você também pode mandar mensagens pelo Twitter @RádioSenado. Vamos dar um giro de reportagem trazendo o Bruno Lourenço para falar com a gente sobre as informações do TRE do Distrito Federal sobre crianças em cabine de votação, pode, não pode, uso de máscaras, ausência de biometria, tudo isso o Bruno fala com a gente agora. Bom dia, Bruno!
Mais uma vez, Gisele, ouvintes, bom dia. Olha, essas dúvidas são recorrentes. Toda eleição a gente tem essa pergunta em relação à criança. Mas vamos primeiro aqui com essas informações que são do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal, né, sobre máscaras e comprovante de vacina. Não, não precisa, viu? A votação, você pode votar, não é necessária a máscara nem comprovante de vacina. Agora, as crianças nas cabines de votação, pode? Bem, a lei não proíbe expressamente, mas o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal, por exemplo, recomenda que apenas as crianças de colo possam entrar ali com o pai ou a mãe na hora da votação, que é para evitar danos na urna, afinal, é um eletrônico ali que chama a atenção das crianças, né? Ou então também a demora na votação, porque muitas vezes a criança pode querer fazer ali, demorar um pouquinho mais para ouvir o barulhinho ou apertar errado, justamente para ter aquele som. E o Tribunal Regional Eleitoral aqui do DF reforça ainda que os eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico poderão votar sim, desde que estejam com a situação eleitoral regular. Essa votação será possível porque, por conta da pandemia, né, desde 2020, o cadastro biométrico foi suspenso em todo o Brasil como forma de prevenção. E tem fake news aí, dizendo pelas redes sociais, em grupos de aplicativos, que dizem que a ausência da biometria poderia impedir o voto. Mas não, essa ausência de biometria não tem problema. As pessoas aptas a votar podem se apresentar à mesa de votação com o documento oficial com foto, né, e proceder a essa votação. Então, como forma de comprovar a identidade, os eleitores que não tiverem cadastro biométrico, eles vão, depois que apresentar esse documento com foto, vão assinar o caderno de votação e vai ficar tudo registrado pela sessão eleitoral. Gisele.
Ok, muito obrigado, Bruno Lourenço, trazendo informações aqui sobre essa questão de uso de máscara. Não precisa usar a máscara para votar ou entrar no local de votação. A ausência de biometria também não tem problema com relação à questão aí da sua votação. Se não houver a biometria, você vai poder votar também. Há possibilidade disso acontecer. E a gente traz aqui também algumas informações da internet, algumas notas da internet. O G1 destaca que o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou às 8 horas e 13 minutos na Escola Estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Após votar, ele beijou o comprovante de votação e deixou a sala. Lula disputa a presidência pela sexta vez e é o primeiro candidato de uma federação partidária. A modalidade de aliança, criada em 2021, consiste na união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos 4 anos. Vamos girar pelo país, trazendo agora informações de Fortaleza. A gente fala com o repórter Cláudio Teran, da Rádio FM Assembleia. Cláudio, como é que está esse dia de eleição aí em Fortaleza? Bom dia.
Alô, muito bom dia a todos. O que a gente percebe aqui, meu caro, é movimentação grande nas ruas. O fortalezense tem uma tradição, gosta de votar cedo, gosta de votar pela manhã. Por quê? Ora, nós temos aqui o clima praiano, né? E muitas pessoas gostam de fazer o seu compromisso cívico e depois seguir para o descanso, para o lazer, na orla marítima da capital de todos os cearenses. Mas a eleição ocorre em todo o estado e em todo o Ceará São 6 milhões de eleitores que irão às urnas neste domingo. A maior parte desses eleitores se concentra na região metropolitana de Fortaleza. Porém, eleições dentro do estado são tradicionalmente uma disputa entre esses dois lados, a região metropolitana e o interior, ou seja, a região da capital e a região do sertão. O Ceará tem 22.796 sessões eleitorais que estão distribuídas em 6.672 locais de votação. Apenas em Fortaleza, mais de 1,8 milhão de pessoas estão distribuídas em 5.235 sessões em 655 locais de votação. O que a gente percebe nas ruas é um clima de tranquilidade nesse momento. Não temos até essa participação aqui com vocês nenhum caso relevante, nenhuma ocorrência ainda. As urnas, as sessões foram abertas pontualmente às 8 horas e nesse momento o que se observa é uma grande movimentação nas sessões eleitorais de Fortaleza.
Muito obrigado, Cláudio Teran, da Rádio FM Assembleia, trazendo as informações lá do Ceará, especificamente de Fortaleza, nesse dia de hoje, 2 de outubro, dia das eleições. O ouvinte participa mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 98611-9591. O Daniel lá de Caucaia, no Ceará, está acompanhando a cobertura da Rede Senado de Rádio. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Tem também aqui a participação da professora Ana de Cuiabá. Gesiel, um grande abraço para você. Aqui é a professora Ana. Salve, salve, cidadania em ação. Professora Ana lá de Cuiabá também está com a gente participando da nossa programação. E o Jacinto, nosso querido lá da Rádio Amazonas, também está com a gente, inclusive mandando o seu áudio aqui para a gente. Fala, Jacinto, bom dia.
Bom dia, meu caro amigo Gesiel Carvalho, bom dia a todos. E nós estamos aqui em Tangará da Serra, aqui na Rádio Amazonas, já também fazendo a retransmissão da programação da Rádio Senado, no qual o objetivo é fazer uma total cobertura para os nossos ouvintes dos acontecimentos desde as votações até nas apurações, né, das eleições 2022. Então estamos aqui, o Gesiel, informando para o nosso povo e o público e ouvintes daqui da região e também de todo o Brasil. Meu amigo, bom trabalho para todos nós, um forte abraço.
Grande abraço, Jacinto, lá da Rádio Tangará, Rádio Amazonas em Tangará da Serra, Mato Grosso, também participando desse esforço de cobertura nesse dia 2 de outubro, eleições 2022. A urna eletrônica é utilizada nas eleições desde 1996. Neste ano, serão 5 escolhas feitas pelos eleitores. Saiba a ordem de votação na reportagem do Rodrigo Rezende.
Em 1996, 32 milhões de brasileiros utilizaram pela primeira vez a urna eletrônica, desenvolvido por engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. O equipamento é utilizado pela totalidade dos eleitores. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as urnas eletrônicas revolucionaram o processo de escolha dos candidatos aos cargos eletivos.
As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento institucional.
Neste ano, o eleitor vai escolher 5 candidatos, começando pelo cargo de deputado federal, que tem 4 dígitos. Em seguida, será a vez do deputado estadual ou distrital, com 5 dígitos. A terceira votação é para senador, com 3 dígitos. Logo depois, o eleitor vai digitar os 2 números para a escolha do governador e, por fim, vai escolher o nome para presidente da República, também com 2 dígitos. No dia 2 de outubro, você pode levar uma colinha com os números anotados na ordem de votação.
Tá aí informações do Rodrigo Rezende com mais dicas sobre como votar dicas sobre a sua eleição, o seu voto nesse dia 2 de outubro. Agora a gente vai falar de voto no exterior. Vamos para Paris, na França. Em Paris, o número de eleitores aptos a votar dobrou em relação à última eleição, como nos conta Márcia Camargos, diretamente da capital francesa.
Olá a todos e todas. Eu acabei de depositar meu voto na urna aqui em Paris e desta vez não foi no consulado, como de praxe, porque eles tiveram que alugar um outro espaço no nono arrondissement ou nono distrito, simplesmente devido ao fato de que o número de eleitores mais do que dobrou. Eles eram 11.047 em 2018 e pularam para 22.629 agora neste ano. E lá fora tem uma fila imensa que dobra o quarteirão, mas o clima é de camaradagem e de alegria, e ela anda bem depressa porque as pessoas encarregadas aqui da organização, elas são bastante eficientes. E eu conversei com algumas delas, né, todo mundo na grande expectativa sobre este resultado. A gente precisa lembrar que todos aqueles que votam no exterior escolhem apenas o presidente da República, a gente não vota para senadores ou deputados.
Muito obrigado, Márcia. Márcia Camargos, diretamente da capital francesa. Márcia informa também que apoiadores de diversos candidatos reservaram espaços na capital francesa para acompanhar os resultados, que devem ser conhecidos apenas na madrugada, no horário local. Essa foi a Márcia Camargos, direto de Paris, na França, trazendo informações de lá sobre as eleições 2022. Temos agora informações do portal G1 sobre o voto do candidato Jair Bolsonaro, candidato à reeleição à presidência da República. Jair Bolsonaro chegou para votar na Vila Militar, zona oeste do Rio, pouco depois das 8h50 deste domingo. Jair Bolsonaro disse ainda que a expectativa é de vitória hoje. Disse ele, nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem, em Joinville, algo nunca visto no Brasil, tanta gente na rua, eleições limpas, sem problema nenhum, disse o presidente Jair Bolsonaro ao deixar a zona eleitoral. Mais uma notícia do portal G1, eleição no Acre. Maria Ivane de Souza, que é agente da Polícia Civil, ela votou na escola Glória Pérez, uma das primeiras da fila. Ela disse que se adiantou porque a votação no estado começou mais cedo este ano. E é verdade, a eleição lá no Acre segue também o horário de Brasília, portanto começou aí às 6 horas da manhã. Ela disse que quis aproveitar este momento mais tranquilo, cabeça mais tranquila, decisão certa, e que mais tarde tem certeza que o calor vai estar muito grande. Por isso, a Maria Ivane de Souza resolveu vir mais cedo por causa dessa mudança de horário. O pessoal do Acre aí realmente acordou muito mais cedo, e quem, como a Maria Ivane de Souza, preferiu votar mais cedo, teve aí que acordar aí pelo menos por volta das 5h30 da manhã para as 6 horas da manhã, ser uma das primeiras a estar na fila de votação. O nosso bom dia especial também para o pessoal lá do Acre, que acompanha toda a cobertura aqui da Rede Senado de Rádio. Trazendo só uma informação para você sobre a eleição para o Senado Federal, um terço das cadeiras do Senado estará em disputa nas eleições de 2022. Parte das 27 vagas em aberto tem na disputa senadores que almejam a reeleição. 14 dos que estão no fim do mandato tentarão continuar no cargo, mas há também os que optaram por não disputar nenhum cargo eletivo esse ano. 6 senadores não pretendem continuar e não registraram candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Gente, esse boletim das eleições 2022 fica por aqui. A apresentação foi de Gesiel Carvalho, com trabalhos técnicos da Isaura Oliveira e a produção do Anderson Mendanha e da Kellen Sumier. A gente volta logo mais com outras informações sobre as eleições 2022. Continua com a gente.
Rádio Senado nas eleições 2022.